Começava a escurecer. E as sombras das árvores que circundavam a sede do Canal Saúde se alongavam no corredor. O ambiente também estava bem mais silencioso. Os ruídos de teclados, ar-condicionado e vozes eram quase inexistentes, já que agora apenas uma sala estava sendo ocupada, e por uma única pessoa. Carol, uma jornalista que estava determinada a não atrasar a entrega do roteiro. Afinal, era nova no Canal Saúde e não queria começar perdendo o prazo. Por isso, colocou na cabeça que só sairia dali quando enviasse o arquivo para revisão. O relógio do computador marcava 7 da noite quando Carol clicou em enviar. Havia passado as últimas 2 horas tão focada que nem percebeu que já havia anoitecido. Levantou, se espreguiçou e olhou pela janela bebendo o resto da água que estava em sua garrafa. O lugar que de dia era apenas um estacionamento cercado de árvores, parecia agora um cenário de filme de suspense. Os galhos das árvores e as folhas caídas balançavam com o vento, e a fraca luz que vinha dos postes projetava sombras no chão de paralelepípedos, dando à cena um tom ainda mais assustador. Carol se dizia bem cética, mas o arrepio que percorreu seu corpo discordava dessa declaração.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação: Nathalie Kruszewski. Episódio de hoje:
O Fantasma do Canal. Depois de afastar os pensamentos sombrios derivados dos muitos filmes de terror que assistia, a jornalista refletiu sobre como a noite e a falta de gente pode mudar completamente um lugar. De manhã, quando entrava no Campus Manguinhos da Fiocruz, a sensação que tinha era de paz, um paraíso de natureza e segurança em meio ao caos do Rio de Janeiro. Ver o topo colorido do Castelo Mourisco, cercado de árvores, contrastando com a paisagem cinza da Avenida Brasil, era como presenciar dois mundos completamente diferentes se chocando. E ao entrar na fundação, se sentia em uma bolha que a protegia dos perigos e da poluição da cidade maravilhosa. Mas agora, de noite, olhando o estacionamento deserto pela janela, a única coisa que sentiu foi medo. Fez a anotação mental de evitar ficar no trabalho até de noite. Virou de costas para a janela e começou a arrumar suas coisas para ir embora. A mochila estava pronta e o computador e o ar desligados. Agora, ela só precisava ir ao banheiro e finalmente ir para casa. A sede do Canal Saúde é basicamente um longo corredor reto com muitas portas nas laterais. Já no finalzinho, pouco antes de onde ficam os banheiros e a copa, 2 grandes janelas de vidro deixam a luz do dia entrar no ambiente. Mas naquele horário, tudo o que Carol via era o corredor sendo engolido pelas trêmulas sombras das árvores projetadas pelas luzes dos postes. Ela nunca tinha reparado em como aquele lugar podia ser sombrio. Enquanto caminhava pelo corredor, não conseguia parar de pensar nas muitas histórias de repartições públicas assombradas que já tinha ouvido em podcasts sobre casos sobrenaturais.
Meu pai do céu!
Carol não costumava se assustar fácil, mas naquele contexto, o miado da gatinha quase tirou sua alma do corpo.
Thelma, você é um amor, mas pelo amor de Deus, nunca mais faça isso!
O animal usava o pequeno jardim logo abaixo da janela do lado direito do corredor como moradia. Carol, ainda com o coração acelerado, acompanha Thelma descer da janela e olha para além das plantas. Outro arrepio perpassou o seu corpo. O pátio do estacionamento era rodeado de árvores, e com luzes que nem de longe eram suficientes para iluminar o lugar plenamente. Ela pensa se realmente precisava ir ao banheiro. E chega à conclusão que, infelizmente, sim. As duas últimas horas, só bebendo água e sem levantar, cobraram seu preço. Mas ela faz isso o mais rápido possível. Até porque, se o corredor e o estacionamento estão esquisitos, ela nem queria pensar no caminho até o ponto de ônibus. Dentro do Campus Manguinhos, a impressão é de se estar em um bosque habitado. As ruas são ladeadas por árvores dos mais diversos tipos, e os prédios ficam em meio à vegetação nativa e jardins bem cuidados. Normalmente ela acha isso incrível, mas naquele momento, pensar em andar em meio às árvores em um caminho deserto era desesperador. Lembrando do que seu chefe falou sobre desligar todas as luzes quando for a última a sair, Carol pressiona o interruptor do banheiro e da copa. As sombras ficam ainda mais fortes. Depois, aperta o interruptor que apaga as luzes daquela parte do corredor. Sabendo da escuridão que deixou para trás, ela não se atreveu mais a olhar. Apenas focou na janela, procurando a gatinha. Mas Thelma não estava mais lá. Carol estava com medo de ficar completamente no escuro, então acelerou o passo até sua sala para pegar suas coisas e sair o mais rápido possível dali. Ela não conseguia parar de pensar como sua situação era surreal. Era o combo filme de terror perfeito. Noite, lugar deserto, gatos miando e agora, luzes piscando. Ela tentava repetir para si mesma que devia ser só a fiação dando defeito, mas a sensação de desespero só crescia enquanto atravessava o longo corredor. Isso não importava mais, ela já estava indo embora. Só precisava desligar as últimas luzes do corredor e da recepção. E pronto. Mas é claro que não foi só isso. Alguma coisa dentro dela dizia para não dar aquela última olhadinha e conferir se estava tudo desligado no corredor. Mas seu ceticismo a fez ignorar o alerta. Foi quando ela viu. Parado. Logo depois das grandes janelas de vidro. Um homem, olhando para ela. Carol queria correr, mas parecia que seus músculos não obedeciam mais os comandos do seu cérebro. A fraca luz dos postes que entravam pelas janelas no final do corredor o iluminava. E mesmo de longe, ela conseguia ver bem seu rosto. O olhar dele era congelante e estava fixo nela. Ela ficou ali pelo que pareceu horas, mas tudo não deve ter durado mais do que alguns segundos. O transe só foi rompido quando ela viu os lábios do homem se moverem.
Carol!
Era segunda-feira e Carol passou o final de semana inteiro pensando no que tinha acontecido na sexta. Depois de correr desesperadamente até o ponto de ônibus e só ter conseguido se acalmar de verdade quando estava dentro de casa, começou a racionalizar sobre o que tinha acontecido. De todas as possibilidades que criou para tentar explicar o que aconteceu, a mais plausível era de que o homem que viu no corredor era um segurança da Fiocruz. O pessoal da segurança devia ter a chave, e ele, quando viu que era tarde e ainda tinham luzes acesas, entrou para verificar. Ela ficou repetindo essa história para si mesma o fim de semana inteiro, tentando ignorar o fato de que o homem estava de terno, o que era bem diferente dos uniformes dos seguranças, e que ele disse claramente o seu nome a metros de distância, e ela ouviu como se estivesse sussurrando em seu ouvido. Chegando na Fiocruz, ela até pensou em perguntar para um dos seguranças qual deles estava fazendo ronda naquela noite, para confirmar se ele tinha entrado no canal. Quem sabe pedir desculpas pela reação exagerada que teve. Mas Carol não estava tão convicta de sua teoria. e não sabia se estaria pronta para uma possível confirmação de que ela tinha visto uma aparição. Então só seguiu seu caminho e tentou trabalhar como se nada tivesse acontecido. Pela hora do almoço, Carol já estava até acostumada com o medo que parecia ter se instalado dentro dela. Mas a atmosfera movimentada do canal naquela manhã ajudou a amenizar. Além disso, ela evitou ao máximo ir na copa ou no banheiro para não ter que passar pelo corredor. Até chamou uma amiga para ir almoçar no restaurante do outro lado do campus, para não precisar ficar no canal o dia todo.
Conseguiu entregar o roteiro na sexta?
Consegui, mas fiquei até umas 7 horas.
Meu Deus, sua louca! Você voltou pra casa como?
De ônibus.
Nossa, coragem. Eu fiquei aqui até mais tarde uma vez pra nunca mais. O caminho tava tão deserto e bizarro que eu desisti de ir pro ponto e pedir um carro.
Pois é, eu não tive nem tempo de pensar nisso.
Tava com pressa?
Carol era amiga de Paula mesmo antes dela entrar no canal. Então achou que podia se abrir um pouco mais com ela, sem virar piada entre os colegas.
Ah, eu fui meio desesperada pro ponto, nem lembro do caminho direito. Acho que um segurança entrou no canal pra conferir se estava vazio e eu acabei me assustando.
Como assim um segurança no canal?
Ah, foi besteira. Eu tava saindo e quando fui olhar se tinha desligado as luzes todas, eu vi ele no corredor. Deve ter entrado pra ver se tinha alguém ou se tinham deixado as luzes acesas.
Carol, isso não faz sentido nenhum. Os seguranças não têm chave.
Não?
Não. Mas pera, você viu um homem no corredor?
Deve ter sido coisa da minha cabeça. Eu já tava assustada porque tava de noite.
No fundo, Carol sabia que aquela teoria realmente não fazia muito sentido. Mas aquela confirmação mexeu com ela. Ela estava angustiada. Queria falar pra Paula o que aconteceu, mas não sabia ser amiga e acreditar. Até que Paula finalmente quebrou o silêncio.
Será que você viu o seu Jonas?
Quem é seu Jonas?
O fantasma do canal.
Quê? O canal tem um fantasma?
Paula então contou pra ela sobre uma lenda que ronda o canal Saúde desde a sua fundação. Há muitos anos, a casinha onde fica a atual sede do canal era a casa dos motoristas da presidência da Fiocruz. E segundo os boatos, um dos motoristas morreu lá dentro. Ninguém sabe direito como foi a morte dele, mas dizem que ele era apaixonado por uma mulher que também trabalhava na Fiocruz, só que ela era casada com um outro funcionário. Ao que parece, a morte dele tem ligação com esse romance. Desde que virou a sede do canal Saúde, a casinha já foi reformada algumas vezes, inclusive foi ampliada. Mas o fantasma do seu Jonas parece que nunca foi embora e está até hoje esperando pela amada. Os relatos mais comuns entre os funcionários eram de luzes piscando, um vulto aqui e ali, uma porta batendo, geralmente mais pro final da tarde, que era quando os motoristas voltavam pra casinha.
Mas eu nunca conheci ninguém que realmente viu alguma coisa. Você é a primeira.
As mãos de Carol suavam. Era bom saber que outras pessoas já tinham visto alguma coisa e que ela não estava tendo alucinações. Mas pensando com praticidade, se o fantasma do canal era uma história conhecida entre os funcionários, quando descobrissem que ela estava falando que viu ele, com certeza ia virar piada.
Que primeira, tá doida? Deve ter sido só a sombra das árvores. Eu tava meio assustada, porque tava sozinha e comecei a ver coisas. Essa história é um grande boato, desses que o povo inventa pra colocar medo nos colegas e deixar a rotina de trabalho mais empolgante.
Mas você parecia ter muita certeza quando falou que viu um homem.
Paula, esquece essa história e jura pra mim que não vai falar isso pra ninguém. Eu comecei aqui não tem nem 2 meses, não quero virar piada, né?
Calma, tá, não vou falar pra ninguém. Mas eu ainda acho que você viu o seu Jorge.
E eu acho que a gente tem que andar mais rápido, senão não vamos achar mais nada pra comer.
Carol conseguia esconder bem o que realmente estava sentindo e pensando. Mas no fundo, Ela realmente tinha certeza do que tinha visto naquela noite. Não eram sombras. Não era um vulto. Era um homem. Alto, magro e vestindo um terno preto. Um homem que olhou diretamente para ela. Com um semblante que ela não conseguia explicar. Uma mistura de tristeza e desejo e que sussurrou seu nome. Como numa súplica. Nos anos que Carol trabalhou no canal, ela nunca mais falou sobre isso com ninguém. Mas sempre que saía da casinha, ela podia jurar que ouvia o sussurro ecoando em seu ouvido.
Carol!
Eu sou Nathalie Kruszewski e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio O Fantasma do Canal, um conto de terror. Roteiro, produção e apresentação, Nathalie Kruszewski. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Personagens, Ana Cristina Figueira como Paula e Marcela Morato como Carol. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Agradecimento especial, Adriana Nunes, Pedro Paulo Carvalho e Francisco Duarte. A história narrada é uma livre adaptação ficcional, inspirada em boatos sobre o lugar em que hoje fica a sede do Canal Saúde. Mas essa é só uma das muitas histórias dos 30 anos de trajetória do canal. E na próxima temporada do Histórias da Saúde, vamos contar algumas delas. Mas fiquem tranquilos, as próximas vão ser menos assustadoras. Até a próxima história.